Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao episódio 136 do podcast Marketing para Idiotas, onde falamos todas as semanas sobre marketing, negócios e tecnologia. Este é o podcast certo, o único, o grande, onde vocês têm conteúdos de valor, sempre dentro do tema, e as últimas novidades sobre marketing digital e marketing. Os temas deste episódio são o engodo de anunciar no Google, geração alfa, vão ser adultos e trabalhadores alfa, inovação ou perigo, AI e o ChatGPT. Olá a todos, o meu nome é Miguel Rão Vieira, estou aqui com o Diogo Silva.
Alô.
E com o Frederico Carvalho.
Olá.
Já sabem, se gostam do que ouvem, podem subscrever o nosso podcast no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e onde quer que nos estejam a ouvir. E temos também alguns dos nossos episódios no YouTube, e hoje estamos em direto, onde podem ficar a conhecer-nos. Como sempre, deixamos toda a informação que vamos falando por aqui em marketingperidiotas.pt. Diogo, esta semana isto nem parece teu. Tu vens falar mal da Google. Neste caso, mais especificamente, do YouTube. O engodo. O que é que tu queres dizer com isto, Diogo? O que é que se passa contigo? Tu estás bem?
Vocês recordam-se que o engodo ficou muito conhecido. Foi com o Sócrates. Não sei se recordam disso. Se calhar isto é uma coisa...
Com muito... o Sócrates?
É, muito, muito antiga. Mas ele é que vinha sempre falar de engodos. Enfim, então, esta semana venho-vos falar de mais um, na verdade... possível engodo da Google e, neste caso, especificamente no YouTube, que devem terem atenção nas vossas campanhas e, claro, com o vosso orçamento para tentarem evitar dar dinheirinho a sites fraudulentos à Google e também evitarem o desperdício. Algum dos presentes já anunciou no YouTube, by the way, aqui?
Já, sim, senhor.
Várias bons vezes. Resultados?
Já anunciei, mas não diretamente.
Ok. Bons resultados, Fred?
O objetivo é notoriedade, pura e dura. Uhum. Mas eu diria que sim, para aquilo que era o meu objetivo, que era que cheguei visualizações e feedback funciona.
Muito bem, muito bem. Então, esta semana trago-vos um pequeno teste que o Dr. Augustine Fu, um pesquisador independente de fraude em anúncios, fez numa experiência para comparar a qualidade e o desempenho de anúncios de vídeo do YouTube e anúncios de vídeo no YouTube com parceiros de vídeo da Google, ok? Fred, ajudas-me a dar aqui um bocado de contexto sobre o que é isto?
Com certeza. Então, estimadas e estimados ouvintes, para quem não tem contexto, nós podemos fazer anúncios no YouTube através da plataforma Google Ads e nesse tipo de anúncios podemos escolher fazer a campanha no YouTube e sites parceiros da Google. E se formos explorar todas as opções, podemos, na verdade, restringir a nossa campanha apenas, por exemplo, só o YouTube, removendo os sites parceiros.
Exatamente. E isso é muito importante, não é? Reparem nesta nuance que o Fred deu aqui, não é? Se formos explorar todas as opções, ou seja, by default, ok? Por norma, os vossos anúncios, quando vocês estão a fazer uma campanha de YouTube, vão entrar nos sites de parceiros, ok? Portanto, cuidado com isso. Obrigado, Fred. Então, pronto, é exatamente isto que ele tentou testar, que é como seria a performance de cada um dos tipos, não é? Dos dois tipos de campanhas. Uma campanha, então, com YouTube e parceiros da Google e outra campanha só em YouTube. Contudo, atenção que ele gastou pouco dinheiro, ok? Até porque lhe estava a sair diretamente do bolso. Mas, meus amigos, eu digo-vos que não é necessário gastar mais do que o dinheiro que ele gastou, que acho que são à vontade uns $70 ou 80, para descobrirem aquilo que ele descobriu, ok? Então, o Dr. Fu configurou duas campanhas para promover o seu site, usando os anúncios de vídeo no YouTube, uma campanha então criada em YouTube e parceiros de vídeo, e a outra só no YouTube. E ele usou tags no site para medir a qualidade dos cliques que chegavam das campanhas, ok? Sendo que a ferramenta que ele tem tenta exatamente medir isto. É uma ferramenta, a empresa dele tenta exatamente tentar detectar e diferenciar humanos de bots, ok? Portanto, é isso que ele faz, por isso é que ele teve a correr este teste. E espantem-se as almas, o que é que acham que ele encontrou? Não, não precisam de responder, Fred e Miguel, isto é uma pergunta retórica. Pois é, ele descobriu que a campanha que esteve presente no YouTube e na rede de parceiros vídeo teve uma performance bem pior em termos de qualidade de anúncio e qualidade de visita, ok? Então, a campanha no YouTube e parceiros e sites parceiros teve quase todas as impressões e visualizações consumidas na rede de parceiros, onde das 5.760 impressões registadas, apenas 3 impressões foram, na verdade, no site do YouTube, ok? Estão a perceber? Das 5.760, só 3 é que foram no YouTube.
Tudo em... aplicações de jogos manhosas.
Possivelmente, possivelmente, sim. E em sites fraudulentos, não é? Lembrem-se que há vários sites e aplicações fraudulentas que simplesmente estão a mostrar anúncios o tempo todo, ok? Ninguém vos vai ver aquele anúncio, ok? É só fraude, é só para aquela aplicação, aquele site obter o revenue desse anúncio. Também, portanto, isto aconteceu, não é? Portanto, e atenção que esta, ele teve 3 impressões no YouTube, na verdade, não é? E o resto tudo em sites parceiros, mas o tipo de campanha no Google Ads chama-se campanha de YouTube, campanha de vídeo no YouTube, ok? É o nome. Bem, mas, quando olhamos para a qualidade das visitas no site, ok, vindas desta campanha de parceiros, mais de 60% do tráfego foi identificado como bot ou possível bot, versus os números da campanha apenas em YouTube, que teve apenas 16% do tráfego identificado como bot ou possível bot, ok? Não é evitado por completo, como é óbvio, mas não há, até porque há click farms que ficam o dia inteiro, são utilizadores mesmo a ver anúncios o dia todo para ganhar o ad revenue, mas sim, portanto, mesmo no YouTube ainda houve possíveis bots, mas com 16% versus as outras campanhas com 60%, mais 60% do tráfego a ser gerado por bots. Enfim, há muito mais para analisar neste post e não quero que tirem todas as conclusões deste post, diria até para testarem vocês próprios, se quiserem com o vosso site, com a vossa campanha e o vosso budget, mas como disse anteriormente, não esperem resultados muito diferentes, ok? E meus caros, eu tenho aqui a questão para vocês. Preparados? Então, o que podemos fazer nós, como marcas, para evitar estas armadilhas das plataformas de anúncio? O Google tem esta e mais umas quantas armadilhas. O TikTok, por exemplo, tem o Plague, que é também a sua rede de parceiros. O Facebook também tem a sua rede de parceiros, que é uma performance péssima e super associada a cliques fraudulentos. Enfim, o que é que nós podemos, como marketers, fazer para estar em cima disto? Porque nós não podemos saber e conhecer todas as plataformas possíveis e imaginárias de todos os tipos de campanhas. Até porque nós não conseguimos consumir essa informação toda, não é? Hoje, se calhar, aliás, no Twitter ou no X, não é? No X, é lançado um tipo de plataforma, de anúncio, não é? Desta rede de parceiros e eu não sei, eu não conheço. E estou a anunciar no Twitter e penso que estou só a anunciar no Twitter, mas depois caio nesta esparrela, não é? Portanto, a minha questão para vocês é isso. O que é que vocês acham que nós podemos fazer para evitar estas esparrelas que estas plataformas de publicidade tentam pregar em nós?
Olha, Fred, começa lá então.
Então, eu acho que realmente aqui a questão central que o Diogo levanta está muito relacionada que é como é que nós conseguimos garantir a eficiência das campanhas e evitar que o orçamento seja desperdiçado em tráfego de baixa qualidade. Isto fez-me lembrar aquilo que o Diogo agora finalizou, só reforçando, que é se formos criar uma campanha Google Ads, por exemplo, de pesquisa, ele automaticamente já adiciona não só a rede de pesquisa como a rede de display e ainda inclui as redes de parceiro. Portanto, o ponto aqui é, no caso específico de uma experiência feita no YouTube e na rede de parceiros de vídeo da Google, isto revela esta disparidade notável da qualidade das visitas. Aquilo que eu tenho como boa prática, eu até tenho aqui alguns livros deste tema e de outros cursos que já fiz, é que tipicamente desligar-se a rede de parceiros, a não ser que a pessoa queira massivamente encher o topo do funil com tráfego, tendo o benefício supostamente de um CTR elevado e essa percepção ser um sinal para a Google de que o site tem muito tráfego e isso ser uma mais-valia. Mas, enfim, é um fator que não está comprovado. Aqui o ponto principal é onde é que a rede de parceiros apresenta uma maior percentagem de tráfego identificado como bots ou possível bot. Portanto, na resposta àquilo que foi a pergunta do Diogo, que é como é que nós podemos fazer com o Matiz para evitar estas armadilhas, eu acho que naturalmente existe aqui uma reflexão profunda sobre as práticas, na minha perspectiva, sobre ética, mas também sobre a publicidade online. Vejamos o seguinte, eu sou da opinião que as plataformas não têm interesse que estes estudos corroborem que elas não estão a entregar valor, porque se isso acontece em massa, as pessoas começam a divergir para outras plataformas cujos estudos ainda não apresentaram percepções menos positivas. E, por exemplo, ou seja, divergem para o TikTok. Ainda a semana passada estava a ler no econsultancy.com que o TikTok é uma das plataformas que mais vai crescer. O CPM é baixo, ponto número 1. Ponto número 2, é a plataforma nova. Bom, mas o que é que nós podemos fazer? Ponto número 1, transparência e controle. As plataformas de anúncios têm que oferecer naturalmente maior transparência. Eu acho que têm tentado fazer isso. Têm tentado oferecer mais controle sobre onde é que os anúncios são vinculados. E uma escolha informada do nosso lado, enquanto marketing, onde é que vamos colocar os anúncios, pode ajudar a evitar uma dessas armadilhas. Ponto 2, ferramentas de análise. Quer dizer, análise e monitorização, porque não é só usar as ferramentas que permitem ver uma análise detalhada do tráfego, porque sem isso, como o estudo do Dr. Who, cujo link acho que o Diogo depois vai colocar no chat, mas essa página tem vários print screens, que é para mostrar o que ele está a evidenciar, é realmente algo que é explícito, escandaloso, digamos assim. Portanto, aqui o ponto de vista do marketing é saber diferenciar entre o tráfego humano e o bot e entender como é que o orçamento está a ser gasto para permitir uma boa otimização de campanhas. Aliás, hoje mesmo publiquei no meu Instagram um reel onde eu explico que metade do tráfego, quer dizer, explico, estou no fundo a dar voz àquilo que já são estudos evidentes, mais de metade do tráfego da internet são bots, 15% das contas no Twitter são bots. Pronto, e para fechar, o mais óbvio, né, e que estou puxando aqui à brasa também a minha sardinha, que é o ponto 3 que os marketeers podem fazer é educação continuada, ou seja, manterem-se atualizados sobre as alterações das plataformas, as práticas mais recentes e possíveis armadilhas,
ouvirem
que é como
podcast,
quem diz,
é?
Participem em conferências, ouvir o podcast, participar em fóruns, conferências, workshop, no SEO Meetup, Lisbon, não disse mal o nome. SEO, okay?
Lisbon, SEO então, Meetup.
Lisbon SEO Meetup. Em resumo, a questão levantada, eu acho que requer aqui uma abordagem multifacetada, transparência, tecnologia e educação.
Excelente. É assim, tu já disseste quase tudo, basicamente, e eu agora fico aqui sem grande coisa para dizer, mas eu acho...
Eu disse para seres o primeiro.
Eu acho espetacular e acho incrível. Isto parece que são as estratégias que neste momento estão a ser seguidas pelas grandes plataformas, não é? Está-se a tornar muito mais fácil anunciar. Pá, criar campanhas e tal é fácil. Chegamos ali, os formulários são mais... Parece que são simples, mas está-se a tornar muito mais difícil ter resultados por causa destas armadilhas todas que estão espalhadas por todo lado. Eu acho incrível, até mesmo no próprio Search Ads, não falando aqui do YouTube, porque isto acontece em tudo na Google.
E é em todo lado, não é? Não é só na Google, é no Facebook, é no TikTok.
Já estás a tentar ver se os teus amigos na Google não ficam chateados contigo. Mas pronto, eles muitas vezes, até naquelas sugestões que dão, dizem, e tal, usar o orçamento que não for utilizado na plataforma que tu queres, neste caso que é no Google Search, é utilizar só os excedentes na outra. E na realidade isto depois... Salta tudo para os parceiros, etc. Eu acho que, respondendo aqui à pergunta que tu fazes sobre como é que os marketeers podem fazer, eu acho que já existem neste momento serviços que só existem para este tipo de situações. Por exemplo, o ClickSees. Eu nunca experimentei, mas apanho muito com a publicidade deles. Que é basicamente... Aquilo tenta detectar a fraude dos cliques, tenta fazer ali uma revisão dos bots. Eu não percebo muito bem como é que aquilo funciona, se o clique depois conta ou não conta.
Conta, sim. Por acaso, é algo que não há nada a fazer. Tu podes bloquear o IP, que é o que eles podem fazer, não é? Na conta de Google Ads, por exemplo, é o que eles conseguem fazer. Mas nada te garante que eles não mudem...
A seguir levas outra vez.
E pagas no clique na mesma. Ou seja, se estás a pagar por clique, pagaste por aquele clique. Independentemente daquele tráfego ter ido ou não. Eles só conseguem fazer essa avaliação. Havia anteriormente, e eu não sei como é que está este programa, havia um third party... nós podíamos meter third party... review ou auditing. E então tinhas ferramentas como o Moat e outras ferramentas que estavam a medir, por exemplo, a visibilidade do teu anúncio e davam-te esse relatório. Mas não... dão dinheiro de volta. Ou seja, esse dinheirinho é gasto na mesma.
Sim. Houve uma altura que o Facebook ainda devolvia alguns trocos de vez em quando e que dizia que detectaram uma fraude, não sei do quê.
E o Google também.
Por acaso não... Pois, eu no Google nunca os recebi, mas... é assim, isto realmente há imensas armadilhas neste momento, mas eu penso que a maior armadilha que a Google está a preparar agora... Epá, é das broad matches. Nós no episódio anterior, no final do episódio, para quem não ouviu, há dois episódios atrás, não contei com o das rapidinhas, falámos aqui um bocadinho sobre Google Ads e como é que se configura uma campanha, falámos da importância das palavras-chave negativas, ok? Então acho que é super importante. Nós escolhemos as redes, como o Diogo disse, eu, por exemplo, sempre começo uma campanha de Google Ads, eu retiro sempre a opção de parceiros de pesquisa, etc. Já retiro sempre, não vejo valor nenhum naquilo. Outra coisa que também faço é aqui a questão das palavras-chave negativas. Não vale a pena falar disso outra vez, ouçam no episódio anterior. Mas eu acho que eles estão-se a preparar agora para uma, não sei, Diogo, se já viste, se tens feito agora campanhas recentes, que é eles dizerem aplicar broad matches a todas as palavras-chave desta campanha.
Claro.
E eles ainda têm aquilo aparece, mas ainda aparece desativado. É uma questão de tempo até aquilo começar ativado por defeito. E isso vai ser a maior loucura de sempre, porque as Broad Matches para o Google é literalmente, aquilo é um engodo brutal, é tudo o que vem à rede, ou está perto da rede, ou está a 30 km da rede, é peixe para o Google. E eles começam a enviar tráfego, epá, tráfego sem qualidade nenhuma. Eu basicamente acho que devemos aprender, informar-nos, tentarmos garantir que estudamos não só apenas o copywriting dos anúncios, etc., que é uma tendência que nós às vezes temos, epá, bora lá estudar como é que se fazem anúncios porreiros e tal. Eu acho que não, nós temos é de aprender muito bem a controlar as campanhas e a gerir o tráfego das mesmas, ok? São os inputs que eu tenho neste momento. Acho que o Fred também já deu aqui tudo e acho que basicamente é isto.
Muito bem, Miguel. Obrigado. Boas inputs. Então, gente, antes de passarmos aqui para o tema do Miguel, claro que tenho que vos pedir que se estão a gostar de ouvir o nosso podcast, não deixem de fazer uma avaliação, sobretudo no Spotify ou no iTunes, ok? Porque já não é o iTunes, é Apple Podcast, mas eu, como não sou um Apple fan, não sei nada disso. Mas façam uma review lá, que é muito importante para nós. E sem mais demoras, Miguel, qual é o teu tema de hoje?
Ok, então o meu tema desta semana é um tema relevante, pelo menos para todos aqueles que neste momento estão em casa com os miúdos nas férias e estão a aturá-los. Geração alfa, vão ser adultos e trabalhadores alfa? O que é que nós podemos esperar e como é que nós podemos trabalhar a nível de marketing esta geração que aí vem? Este tema é um bocado sobre a eterna luta entre gerações, ok? Esta luta geralmente personifica-se no diálogo dos mais velhos, em frases como: epá, no meu tempo havia respeito, antigamente nós brincávamos na rua, estes miúdos não sabem o que é trabalhar, eu nunca tive nada disto. E nos mais novos, geralmente o que eles dizem é: tu não percebes, tu estás a estragar a minha vida, etc. Quando falamos do ponto de vista de marketing, eu sinceramente não sei se isto foi sempre assim, mas quando eu estava assim na casa dos 20 anos, há 20 anos atrás, lá vai uma vida, foi quando eu comecei a ouvir pela primeira vez estas ideias de diferentes gerações como diferentes mercados e diferentes formas de lhes vender coisas, não é? Eu lembro da pós-graduação de marketing digital, foi quando ouvi pela primeira vez a palavra millennials, e falava-se que os millennials eram uma geração completamente diferente da geração rasca, que era a anterior, não é? Que era uma geração cheia de propósito, ideais, que estavam completamente diferentes de tudo aquilo que já tinha sido visto anteriormente, e que se falava: os millennials não querem trabalhos onde o dinheiro era a prioridade, mas sim valores, propósito em empresa, etc. Eu na altura até fiquei com muita pena a pensar: fogo, epá, eu tenho imensa pena não ser millennial, isto parece ser mesmo a melhor geração de sempre, o mundo vai ser deles, que azar eu pertencer à geração rasca, epá, fogo. Não sei se vocês sentiram isso ou não.
Eu sou millennial, portanto, estou na boa.
Tu és o millennial, tipo, fim de millennial. És o tipo, és o cota
início
que acha que é millennial. Opa, não é? Mas pronto. A realidade é que todos os sonhos e ideais dos millennials parece que foram destruídos quando chegaram à idade de que realmente começaram a precisar de trabalhar e sair de casa. Aparentemente, esta geração foi das mais castigadas e é que está a ter mais dificuldade em afirmar-se no mercado. A geração Z, parece que com tantas crises, com Covid, etc., passou-se um bocadinho por nós e nós nem demos bem por ela do ponto de vista de se falar de marketing sobre elas. Agora a moda e a tendência parece que é falar sobre a geração alfa, à qual a minha filha pertence. Para quem não sabe, são todos nascidos entre 2010 e 2024 e para o ano serão 2.2 bilhões de pessoas no mundo, Diogo. Um estudo que está partilhado em marketingperiodas.pt diz que a geração alfa está ainda mais comprometida com o propósito, gaming e tecnologia que a geração Z. Já todos percebemos que o propósito é aquilo que nos consegue encontrar empregos que paguem as contas e nos tirem das casas dos nossos pais antes dos 50 anos. E não devemos aceitar qualquer tipo de trabalho que nos apareça à frente, e essa geração acredita profundamente nisso. Mas pronto, voltando ao estudo, aqui estão alguns dados interessantes que também achei super relevantes. E este é um dos que eu achei mais interessantes. O acesso à internet acelerou a brand maturity, ou a maturidade face às marcas, da geração alfa, fazendo com que comecem mais cedo a preferir marcas de adultos antes sequer de entrarem na adolescência. Eu acho que isto é incrível. Ou seja, estas crianças, ao fim e ao cabo, deixam de ligar a marcas infantis muito mais cedo do que as gerações anteriores. 75% das crianças entre os 8 e os 10 anos falam e pensam sobre saúde mental. Isto para mim foi incrível também. O estudo Exploring Generation Alpha, A Look into the Future, diz que este tema será um dos grandes pontos de afinidade com as marcas no futuro. Se a geração Z eram nativos digitais, esta geração alfa são ninjas digitais. Eu, por acaso, não sei se vocês ouviram aí há uns tempos que se dizia que a geração Z, apesar de serem super nativos digitais, parecia que estavam menos preparados para as ferramentas de trabalho. Não sei se partiam dessa opinião ou não, mas pronto. Aqui no Marketing por Idiotas nós acreditamos que será finalmente esta geração que não será apanhada em esquemas de phishing através do e-mail. Eu relembro que foram precisos quase 30 anos para que o príncipe da Nigéria deixasse de fazer estragos em massa, mas ainda faz, hoje em dia, ok? No centro da identidade desta geração está o facto de esta geração ter passado pela pandemia, o que acelerou ainda mais as suas capacidades digitais. Mais de 40% desta geração utilizou um tablet antes dos 6 anos de idade. Eu gostava que o Ricardo estivesse aqui para comentar esta, que ele diz que os tablets não têm utilidade nenhuma. E esta geração valoriza ainda mais ter a última tecnologia ou a tecnologia de ponta. Relativamente a marcas, e aqui já quase para terminar, esta geração tem como top brands Netflix, Disney e Nintendo. Agora, o que é interessante, quando nós perguntamos a alguém da geração alfa o que quer ser quando for grande, grande parte deles dizem: eu quero fazer a diferença e ajudar o planeta e outros. Na geração Z, a resposta mais habitual era tornar o meu hobby um emprego, criar coisas novas, fazer muito dinheiro e ser famoso. Eu aqui, esta última estatística, acredito que vai ditar o futuro do metaverso, e é por isso que eu digo que ele vai explodir agora aqui nos próximos tempos, é que a geração alfa não vê o gaming como lazer ou entretenimento apenas. Eles também veem isto como uma oportunidade de expressar a sua criatividade, identidade e construir coisas novas. Posto isto, eu pergunto aqui aos meus caros colegas se acham que esta geração alfa se vai tornar uma geração de adultos e grandes trabalhadores e empreendedores alfa, o que nós podemos esperar desta geração. E a nível de marketing, nós estamos preparados para fazer marketing para esta geração e para esta nova realidade que nós aqui estamos? Será que esta é a geração que está mais bem preparada para nunca ter de trabalhar, visto que vem o ChatGPT e a inteligência artificial? O que é que vocês acham?
Tu levantas aqui uma reflexão bastante interessante sobre esta evolução das gerações e as mudanças que têm ocorrido nos valores, nas expectativas. Pronto, culminando esta questão, não é, da geração alfa, por acaso não tenho estado tão atento a esta nomenclatura, mas as características relacionadas com a associação aos futuros adultos. O que é que nós podemos esperar? E em relação à tua pergunta, se é mais bem preparada para nunca ter de trabalhar. O meu maior receio, honestamente, é a preguiça mental. E vou aqui estruturar em três tópicos muito rápidos. Primeiro, eu diria que tem a ver aqui com a adaptabilidade tecnológica, que é o grande tópico que eu acho que trouxeste e que é aquele que a gente também procura explorar um pouco mais no podcast. Ou seja, será que a dependência excessiva da tecnologia pode eventualmente trazer desafios ao nível das competências sociais e interações humanas? Um livro que eu já referi aqui, que eu estou a gostar bastante de ler, estou a chegar até ao fim, que é A Fábrica dos Cretinos Digitais, do francês neurocientista Michel Desmourguet, não sei se isso vai. Mas, enfim, ele já passou também na SIC, que mostra precisamente que não existe o conceito de nativos digitais, esse conceito é um conceito absolutamente inventado, e que estas pessoas que estão cada vez mais ligadas aos ecrãs mostram que as suas competências cognitivas, o que é cada vez mais baixo. Portanto, atenção a este endeusamento que as crianças, quanto mais cedo mexerem tablets, smartphones e computadores, estão melhor preparadas. O livro explica com estudos científicos que nada há do que essa percepção mais errada. Segundo tópico, que é a maturidade em relação às marcas. Confesso, esta aqui é talvez aquela que eu mais estranho, porque hoje em tudo o que é canais, as crianças são altamente expostas à marca. Aliás, eu acho que o melhor exemplo que nós temos é o Panda, não é? Toda a criança conhece o Panda, refiro-me ao canal televisivo. Mas em resumo, com o acesso precoce à internet, eu acho que esta geração desenvolveu uma maturidade em relação às marcas, mais cedo, concordo, só que isso pode torná-lo, na minha opinião, consumidores, possivelmente, espero eu, mais críticos. É isso que eu procuro.
Olha que eu acho
na minha filha.
Eu acho que eles dizem isto aqui um bocadinho na ideia, ou no conceito de que elas mais rapidamente começam a gostar de marcas de adultos. Ah, ou seja, okay, elas chegam ali àquela idade e de repente já não é o Panda e é o... Epá, um canal qualquer.
Epá, e pergunto-me, não terá sido sempre assim? Houve assim alguma diferença em especial? Quer dizer, Nós, toda a criança quer ter acesso a algo que não tem ainda, quer ir à discoteca mais cedo, quer ter as marcas que sabe que influenciam. Não sei, aí tenho algumas dúvidas, mas estou curioso para ouvir depois a vossa opinião. Só para fechar com o último tema, este sim, concordo 100%, acho que. Quer dizer, não que eu veja a minha filha, mas dos meus afilhados, que é a saúde mental. Eu acho que realmente esta consciencialização sobre a saúde mental é um sinal promissor que esta geração está mais aberta a discutir e lidar com questões emocionais e mentais. Acho que um tema está na ordem do dia. Talvez isso possa tornar a sociedade mais empática e compreensiva no futuro. Concluindo, eu acho que esta geração alfa parece, na minha opinião, os mais novos, estar a caminhar de uma geração de adultos com uma forte presença digital, consciência de marca, espero eu que valorize a tecnologia com propósito e não para ficar mais preguiçosa, porque a resposta definitiva a muitas das perguntas vai depender, na verdade, na minha opinião, como é que as instituições vão responder às necessidades e às aspirações destes jovens.
Sim, teoricamente isto é a primeira geração que vai passar pelo sistema de ensino já com o ChatGPT no sistema de ensino completo. E isso vai ser, vamos ver que, vai ser que, super é que isso vai implicar no futuro. Diogo, super, a tua opinião.
Epá, eu sou da opinião de que cada vez mais não podemos falar em... é difícil falar destas diferenças como diferenças geracionais. Okay? Eu acho que cada vez mais todos nós, todas as gerações, são uma adaptação ao tempo em que se vive. Os próprios utilizadores hoje do ChatGPT também têm o mesmo tema sobre o seu QI, que não vão querer pensar quando têm um sistema que vai-lhes dar a resposta em milésimos de segundo. Okay? E o mesmo vão estar as crianças, ou seja, não estou a dizer que não há uma influência sobre a geração ou que não há um comportamento que seja identificado mais para uma geração, não digo que isso não seja possível, mas cada vez mais tenho uma visão de que todos nós somos um bocadinho tudo e as próprias gerações evoluem, não é? A nossa geração ou a geração dos nossos pais já não é uma questão também de vou só trabalhar para conseguir um ordenado. Hoje em dia acho que se vê muito mais, vou trabalhar se calhar com mais um propósito ou vou trabalhar numa empresa onde eu consiga tirar algo mais do que só o dinheiro daí, não é? Portanto, eu acho que as próprias gerações evoluem. E acho que nós não conseguimos adaptar-nos como marcas para uma geração alfa. Acho que não há nada a fazer, acho que o futuro deles vai ser tão diferente do que aquilo que nós temos presente neste momento, que eu acho que é termos os comportamentos que temos para o que existe agora, para o cliente que nós temos agora.
Tu estás a dizer que nos vamos tornar obsoletos, Diogo?
Não, estou só a dizer é que temos que fazer um trabalho, não considerando uma geração em si, mas considerando o nosso cliente típico, ou o nosso cliente, explorando o nosso cliente, independentemente da geração A, B ou C, e não a generalização, esta questão de generalização, não é? Sempre aprendi em filosofia, não é? As generalizações são falácias, ok? No sentido em que não é uma regra. Okay? Há sempre exceções, há sempre coisas diferentes. Eu acho que cada vez comportamentos diferentes, e acho que cada vez mais há exceções. Okay? A estes comportamentos, porque vai haver crianças alfa que não tocam num tablet, vai haver crianças alfa que nunca viram um ecrã na vida, ou seja, acho que as coisas vão estar muito dispares, não é? E vão ser cada vez as coisas mais personalizadas, porque cada um é uma mistura de cada de uma panóplia de mais coisas do que era antigamente. E acho que é isso, acho que a especificação é tanta que vai ser difícil nós nos concentrarmos em generalizações de geração, ok? Dito isto, se me apontassem uma arma à cabeça, o que é que os marketers poderiam fazer? Eu diria, é muito visual, não é? Isto é uma coisa assim muito péssima. Mas se eu tivesse mesmo que escolher, vá. Se eu tivesse mesmo que escolher, pá, então mas o que é que tens que fazer alguma coisa, não é? És um marketer, tens que fazer alguma coisa. Eu diria muito ir para uma simplificação de informação. Ok? Numa de. Era um pouco aquilo que o Fred estava a dizer, esta questão do QI, de haverem estudos onde o QI pode ser mais baixo, onde apesar de serem nativos, podem não ter. não fazer a conexão de como é que passaram de, não é? Enquanto nós, como não sei, pelo menos esta minha geração de millennial passou do telefone fixo para o móvel, não é? E perceber que há satélites, que passou as coisas, a conexão passou a ser por um satélite, mas que a conexão continua a existir. Esta geração, possivelmente, como passou esse telefone à frente, não é? Já não percebe se tem a ver a conexão, como é que essa conexão pode acontecer ou ter que acontecer, não é? E esse leap, eu acho que é muito de... Ok, então vamos ter que simplificar aqui a informação. Portanto, se eu tivesse que fazer alguma coisa, era simplificar cada vez mais a informação para o meu consumidor.
Muito bem. Penso que podemos fechar aqui o tema. Nós todas as semanas colocamos aqui um conteúdo especial em que vocês podem aceder ao nosso grupo WhatsApp em www.marketingporidiotas.pt, e o conteúdo exclusivo desta semana é Responsive Search Ads, A Guide for Writing Ads That Perform. Diogo, foste tu que nos trouxeste este tema? Queres falar aqui um bocadinho sobre ele?
É na verdade um guia oficial da Google, ok?
Então deve ser bom. é um guia oficial para ads que não performam, não é? Não têm performance, que é para gastar mais dinheiro.
Não, lembra-te, quanto melhor o anúncio for, é bem pelo contrário, Miguel, quanto melhor o anúncio for, mais dinheiro as empresas gastam com a Google, ok? É de todo o interesse da Google que os anúncios de pesquisa sejam clicados, não é? Porquê?
Porque... Sim, mas nós queremos anúncios que sejam clicados, mas que sejam com os cliques certos e que convertam a seguir, não é? Não é só cliques, não é?
Certo, sem dúvida. Isso já é outro ponto, sim, isso já é outro ponto. Mas sim, portanto, neste caso, a ideia é um guia de Search Engine Ads, ok? De anúncios de motores de pesquisa, responsive. E como escrever um bom anúncio responsive aos olhos da Google, não é? Portanto, tenham sempre esse grain of salt, não é? De ok, então espera aí, o que é que... Se isto é, eles querem é vender, não é? Portanto, deixa lá ver o que é que realmente se pode aproveitar daqui. Diz.
Eu vou ver e depois para a semana digo se isto era um bom conteúdo para gastar budget ou para ter conversões.
Eu também pareço que o próximo tema da semana vai ser o Miguel a trazer com esta crítica.
Parece-me um bom tema.
Não, eu estou a gozar. Eu acho que nós é importante seguirmos sempre aquilo que a Google vai... Não, mas olha, eu acho este conteúdo super interessante e quero mesmo lê-lo porque... Eu acho que é muito importante nós vermos a informação que a Google oficial mete cá para fora, sim, mesmo para tentarmos encontrar as próprias armadilhas que a Google nos pode estar a pregar e nós não estamos a ver. Ou seja, é super importante nós percebermos e vermos estes conteúdos. Por isso, querida audiência, vão todos lá ver, porque isto é prioritário.
Exclusivo do WhatsApp.
Fred, esta...
Falaste como é que se entra no grupo do WhatsApp? Não sei se disseste.
Em www.martinperidiotas.pt.
Ora, lá está.
Pumba.
Incrível.
Ok. Olha, Fred, esta semana vens falar-nos dos perigos da inteligência artificial. Conta-nos.
Ora bem, estamos em 2023 e o som de uma revolução está nas ondas digitais. Um estudo da Capital Economics reviu em alta as previsões das 500 maiores empresas do mundo em 2024 e 2025, sentando o impacto da inteligência artificial e a possibilidade de estarmos perante uma bolha tecnológica. Outros analistas já tinham mencionado o impacto da inteligência artificial nos mercados financeiros em 2023, do Bank of America à Goldman Sachs. Mas neste episódio, já sabendo que é uma coisa relevante, eu destaco uma entidade poderosa na sua capacidade de responder e até rimar. Exatamente. Refiro-me ao ChatGPT, uma criação da OpenAI que emergiu, recordando, em novembro passado e tornou-se no marco, alcançando o seu primeiro 1 milhão de utilizadores. E atenção, que há aqui uma particularidade, é que alcançou o seu primeiro 1 milhão de utilizadores 15 vezes mais rápido que o Instagram e 30 vezes mais rápido que o Spotify. Ora bem, é o seguinte, estimados ouvintes, toda a glória tem o seu preço. E o custo é o quê? Os relatórios mais recentes revelam uma realidade alarmante. O custo diário para manter o OpenAI a funcionar, diário, custa umas coisinhas como $700 mil por dia. E está a levar o OpenAI ao limite.
Tem de passar para os servidores verdes, pá. parar de gastar.
Ora bem, esta notícia é publicada em vários meios, nomeadamente investing.com, mas com a queda, há aqui uma outra particularidade, que é há uma queda contínua no número de utilizadores que está a utilizar o OpenAI. Portanto, há aqui o fantasma da falência, que não só uma mera especulação, mas também uma possibilidade concreta que pode assombrar o OpenAI em 2024. Ora bem, investidores e analistas observam atentamente, questionando se a empresa pode transformar esta engenhosa criação numa operação lucrativa, antes que seja tarde demais, ou eventualmente se o brilho deste gênio tecnológico será extinto pela realidade financeira. Será crónica? Será um fim anunciado este nascimento ou um eventualmente novo capítulo? Ora bem, este enredo é ainda mais emocionante, será ainda mais emocionante para as empresas. E a pergunta é a seguinte: mais vale abraçar a inovação ou proteger a propriedade intelectual? Então, o que é que surgiu também neste estudo muito interessante sobre a proibição ou permissão trazida à tona pelo recente estudo da Reuters/Ipsos? Do lado da proibição, temos dois grandes campos. Temos o campo das questões de segurança, e o alarme foi acionado por várias empresas de segurança, mostrando que o uso do ChatGPT pode violar os direitos de propriedade intelectual e dar origem à divulgação de informações estratégicas. E temos um segundo campo, que é a proibição explícita. E a pesquisa mostra que 10% dos entrevistados em empresas tiveram uso do ChatGPT explicitamente proibido nas suas chefias. Exemplos: Samsung, que proibiu o uso global do ChatGPT em ferramentas semelhantes. Desculpem. No ChatGPT e em ferramentas semelhantes. Porquê? Porque os programadores carregaram o código sensível na plataforma, e não é só. Um amigo meu que trabalha na Peacock também disse: os programadores estão proibidos de usar o ChatGPT. Porquê? É que a empresa inspira-se do código lá projetado para gerar melhores resultados. E não só, para o Procter & Gamble também disse, e a Tinder também, que é ChatGPT proibido na empresa. Do lado da permissão, temos dois campos. Um, o uso permitido, e estamos a falar que apenas 22% dos trabalhadores confirmam que as empresas permitem o uso da ferramenta. Se calhar são agências de marketing e publicidade, não sei. Copywriters. Fica a ideia. E o segundo ponto é a inovação. E temos aqui empresas como a Coca-Cola, que já houve um episódio que eu recordo-me que o Diogo trouxe este tema, que optaram por abraçar a tecnologia lançando a sua própria versão corporativa do ChatGPT. Isto pode mostrar, na minha ótica, uma abordagem proativa e inovadora. Ora bem, para fechar, acho que é normal que há aqui uma ambiguidade no cenário atual em relação ao uso do ChatGPT, no uso local do trabalho. A maioria não sabe se as suas empresas permitem ou não o uso dessa ferramenta, porque a maioria está a usar, está tudo bem, se houver alguma regra, depois avisem. Portanto, acho que a incerteza reflete aqui uma falta de clareza nas políticas corporativas em relação ao uso da inteligência artificial, ou eventualmente aqui uma área cinzenta no qual as empresas ainda estão a avaliar os riscos e benefícios. Os investidores mordem as unhas, a concorrência agita-se, muitos constroem os seus próprios bots, e a questão emergente para este painel é a seguinte: acreditam que a dependência das empresas em ferramentas como o ChatGPT é um avanço positivo ou representa um risco inaceitável para a segurança e privacidade dos dados?
Olha lá, tocaste aí nas palavras mágicas da privacidade, etc. Olha, Diogo, se não te importas, comece eu agora e depois tu fazes a seguir um comentário mais inteligente sobre este assunto.
Posso meter a música? Espera aí.
Bora lá. Não precisas.
Desculpa.
Eu há coisa de duas, três semanas atrás recebi um e-mail do eToro, a minha plataforma de trading. E eles disseram que o ano passado o crescimento do portfólio da AI...
Eles não estão a patrocinar o episódio, não é?
Não estou a patrocinar, mas utilizem o Miguel 10. Miguel 10, eToro. Ou seja, não estou a patrocinar, o dinheiro não passa por vocês, passa só por mim. Eles disseram que o ano passado o crescimento do portfólio de AI foi de 200%. Ou seja, eles juntaram as principais companhias de AI e aquilo cresceu 200%. Este ano já só cresceu 50%. E eles no próprio e-mail falavam sobre a possível bolha estar prestes a rebentar. Que é, será que estamos a chegar aqui ao topo e agora alguma coisa vai explodir? Eu não tinha ideia daquilo que o Fred tinha dito. Nunca tinha ouvido dessa forma. Fred, ainda bem que tu trouxeste. Eu fiquei mais preocupado com a parte financeira da coisa e não tanto com a parte da privacidade. Epá, isso deixo para o Diogo e o Diogo faça os comentários dele, ok? Eu acho que não é possível, na minha perspectiva, uma falência da OpenAI. Vocês continuem a investir, eu estou comprador também, eu preciso é que vocês comprem ações e não as vendam, ok? E atenção, temos de dizer aqui que isto não é... Nós não somos consultores financeiros. Epá, aquele disclaimer que se costuma fazer. Eu acho é que isto significa que vão acabar as borlas. Eu sempre disse que as borlas eram um grande perigo. E eu acho que na AI... vocês recuem alguns episódios para trás, em novembro do ano passado, estava completamente maluco. Eu acho que eles destruíram completamente o mercado da AI antes de ele ter começado. Eles nivelaram logo o mercado a isto custa tostões para o utilizador. Toda a gente pode ter acesso à inteligência artificial, isto vai custar alguns cêntimos e, ok, é muito perto do zero. Ou seja, fizeram com que as outras empresas que queriam ter negócios à volta da AI, como a Jasper, tivessem passado aqui um muito mau bocado e de repente foi necessário as empresas adaptarem-se. Eu fico contente por ter visto o momento em que aparece o ChatGPT e aparece todas as aplicações da AI desapareceram, ou não, começaram a aparecer muitas, mas não havia hipótese de haver negócios reais, e neste momento elas já se estão a reinventar e já perceberam, não vale a pena tentarmos ser competentes do ChatGPT, vamos fazer coisas diferentes deles, não é? Ter aqui um bocadinho mais utilização a nível final. Agora, a nível da OpenAI, epá, esta estratégia de meter isto praticamente grátis e tal, epá, o dinheiro tem de vir de algum lado, não é? Então, estas empresas só podem ser suportadas neste momento pelo capital de investidores, não é? Tentaram eliminar a concorrência metendo isto praticamente grátis, mas o problema é que a concorrência desta vez não são empresas de países, não são grandes empresas. Neste momento a concorrência é a Amazon, é a Google, etc. Outras empresas com capital ilimitado, literalmente, não é? São gigantescos, são colossais. E eu acho que o que vai acontecer à OpenAI, ou muito estou enganado, ou a OpenAI daqui a uns meses não vai ser... não vai ter capital da Microsoft. Aquilo vai ser da Microsoft, ok? A OpenAI vai ser a plataforma de inteligência artificial da Microsoft.
É a previsão.
Yeah, mas não. Acho que sim. Então, olha lá, 700 mil por dia, não é? Não sei qual é que é a faturação que a OpenAI tem ou não tem. Não faço ideia. Por isso estou a falar daquilo também que não sei e não quer fazer. Agora, o que eu sei é que é impossível uma empresa como a OpenAI cobrar cêntimos competir com uma empresa como a Google, como a Amazon, etc., que têm outras fontes de receita noutros mercados, não é? Que ajudam a suportar estes custos nesta fase inicial. Então eu acredito que a OpenAI daqui a uns meses vai ser da Microsoft e está... Epá, não se vão aguentar. Eu acho que é impossível aguentarem-se. Relativamente aqui à...
Desculpa, Miguel. Eu acho que estes custos, Fred, estes custos são estimados, não é? Não são reais.
Sim.
Então devem ser piores. Ainda devem ser piores.
Ou não, não é? Porque depende muito da parceria com que eles têm com a Microsoft, que se é isso que eu, se eu não estou em erro, é grande, porque eles estão a usar tudo Microsoft. Ou seja, podem não estar a pagar por essa... ou esse preço, ou um preço mais baixo, não é? Portanto, este investimento, por exemplo, da Microsoft, pode ser muito investimento numa de... Olha, eu invisto este...
Desculpa, estava só a ver aqui a fonte, mas o próprio CEO da OpenAI, Sam Altman, diz num tweet que os custos estavam quase a gerar eye-watering, portanto, lágrimas nos olhos.
Está bem, se isso quer dizer, o que é que isso quer dizer? Não são 700 mil por dia, se calhar, não é? Pode ser um milhão por mês, que é eye-watering também, não é? Mas,
um milhão por mês? Acreditas mesmo que o ChatGPT neste momento custa só um milhão por mês?
A questão é esta, eu acho que não... Lá está, se o custo tiver sido amortizado pela parceria que eles têm com a Microsoft, não é? Na verdade não lhes custa nada ou custa muito pouco.
A Microsoft, estou aqui a ver, a Microsoft rende ao OpenAI 200 milhões.
Pronto.
No ano.
Não é? No ano. Ou seja, repara, neste momento as vantagens competitivas de qualquer inteligência artificial, além de a capacidade de entregar um bom resultado, é a velocidade com que o entrega, ok? E isso vai ser determinante, parece-me, no futuro. Que é quem consegue entregar o resultado mais rapidamente, não é? Nós, neste momento, estamos a passar para a era da hiperpersonalização, em que as páginas onde nós entramos, aquilo vai ser tudo atualizado em tempo real por inteligência artificial para se adaptar, como estavas tu a dizer, Diogo, à pessoa que está a ver. E, neste momento, a OpenAI começa a ser uma plataforma lenta, não é? É lento. Epá, a geração do resultado... não há almoços grátis e neste momento a Microsoft está a entregar-lhes, se estiverem a entregar-lhes a infraestrutura dessa forma, quase a custo zero, isso vai acabar como? Vai acabar dizendo, meus amigos, nós não podemos continuar a entregar isto grátis, agora vocês vão passar a ser nós. Eu tenho que, digo que a OpenAI vai acabar por ser vendida à Microsoft e vai ser a preço de saldo, ok? Até porque a vantagem competitiva inicial de conseguir entregar o resultado está a começar a desaparecer. Já não são eles os únicos a conseguir entregar um bom resultado. Quando a Google o conseguir entregar, bye bye. Não, acabou.
E a Meta tem uma plataforma, recordo que tem a Meta tem uma plataforma gratuita também, não é?
Sim, e a Meta então...
E dá tudo. Meta dá tudo.
A Meta tem uma oportunidade incrível, que é o quê? Como a Meta controla a maior parte das mensagens que são enviadas entre humanos no mundo inteiro, a capacidade de treino que eles têm de uma inteligência artificial é muito maior do que a da Google, porque a Google tem de ver textos escritos por autores, não é? E de sites, etc. e nos e-mails, por exemplo, e a OpenAI tem de ir ao que é público na internet,
uhum,
ou ir roubar a qualquer lado. A Meta é as mensagens do Messenger, é as mensagens do WhatsApp, é os posts, é humanos reais, em contexto real de seres humanos e não numa publicação, a criarem conteúdo para ensinar a inteligência artificial. Mas pronto, isso é outra conversa para outra coisa. Relativamente aqui à parte de privacidade, epá, eu estou quase a criar aqui um novo mote que é a propriedade intelectual é uma tanga. É, olha lá, isto é a nova grande tanga. Tu como é que vai ser possível comprovar que a inteligência artificial não aprendeu com propriedade intelectual de outras pessoas, etc. É uma tanga, isso vai deixar de existir. É a mesma coisa que dizerem Diogo e Fred, vocês leram os livros e vocês não podem aplicar os ensinamentos destes livros em mais lado nenhum. Não, vocês já os leram, já os aprenderam, esses livros já vão fazer parte de vocês para sempre, nem que seja um pequeno conceito que está dentro do livro. E isso agora com a inteligência artificial, epá, esqueçam, isso, a propriedade intelectual acabou, apesar de haverem os avanços que agora já dizem que os crawlers da OpenAI já é possível fazer com que eles não sigam os links, sim, etc. Mas pronto, como o Diogo já me está a apressar, eu ainda gostava de falar sobre o tema, mas não posso, faz parte. Diogo, vá, faz lá o teu comentário. Não, só, diz lá o que é que tu
só
achas.
Só um comentário muito, muito rápido sobre a dependência de uma empresa sobre a outra, não é? Eu acho que os riscos estão muito associados a como qualquer empresa que depende da outra para sobreviver, não é? Portanto, nós usarmos aquela ferramenta é uma questão se for uma ferramenta, outra coisa é se nós estivermos a usar essa empresa como um fornecedor. E esse fornecedor deixa de existir. Então, se esse fornecedor deixa de existir, nós deixamos de existir, não é? Ou encontramos outro fornecedor. Portanto, eu acho que os riscos aqui são muito, muito como o Shopify tinha no início, não é? Se nos lembrarmos, o Shopify inicialmente começou como um criador de lojas de páginas de Facebook, não é? Recordem-se disto. E pois teve foi. Que se adaptar é, para o Shopify ser uma plataforma completamente à parte, site à parte, e criar. Uhum. E é isso que nós temos esse risco sempre, quando dependemos de alguém para crescer, não é? Como no caso de muitas empresas e aplicações que dependiam do Facebook e de repente o Facebook cortou-lhes as vasas e de repente deixaram de ter toda essa exposição, não é? Quando estamos dependentes de outra plataforma para criarmos, não é? Para nos gerirmos, para crescermos para o nosso negócio, é sempre um risco. Há sempre um risco. Não há outra forma. Okay? O mesmo com os nossos fornecedores. Há sempre o risco do nosso fornecedor falir. E se faliu, temos que encontrar outro fornecedor. E neste momento há vários fornecedores da AI. Okay? Não tem que ficar pelo ChatGPT ou pela OpenAI. Há vários fornecedores, a Google é uma fornecedora, a Meta é uma fornecedora. A Meta não oferece só a questão da utilização, oferece todo toda a linguagem, todo o método. Vocês podem instalar isso na vossa máquina e a vossa máquina começa a responder tal e qual como o ChatGPT, ok? Portanto, isso é possível. E sim, portanto, eu acho que é só isso. O risco é só esta dependência que existe. Quanto à privacidade, eu acho que é a questão de que se vocês estão a declarar isso para o utilizador, se o utilizador está consciente dessa que a informação está a ser partilhada com outra empresa e que essa empresa é a OpenAI e tem o consentimento do utilizador, tudo bem. Caso contrário, lá está. Vocês estão a dar essa informação e pronto, pá, se não têm o consentimento, acho que é péssimo. E por outro lado, não se esqueçam da informação que é proprietária vossa, não é? Que querem ter como do vosso lado ou não. E é isso. Muito breve comentário.
Maravilha. Bom, muito bem, chegamos ao fim do nosso episódio, onde falámos sobre o engodo de anunciar no YouTube, as perspectivas e desafios da geração alfa e os dilemas entre a inovação e o perigo da inteligência artificial com foco no ChatGPT. Esperamos sinceramente que tenham gostado desta conversa e que tenha provocado reflexão. Como sempre, encontramos na próxima semana para mais insights e discussões. Juntem-se à discussão no nosso grupo do WhatsApp, www.marketingparaidiotas.pt. Não percam o próximo episódio. Até à próxima. Tchau.
Tchau.
Tchau.